segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo 19, que tem o título Passes. E o passe, ele é tão importante, ele está presente em todas as obras do André Luiz, e agora especificamente um capítulo só sobre passes. Isso é para nos auxiliar o nosso comportamento mental quando buscarmos um passe na casa espírita ou quando estivermos em oração em nossa casa. Porque o passe não se dá necessariamente na casa espírita, no ambiente da casa espírita, mas muitas vezes na nossa casa, onde quer que a gente esteja com pensamento em oração, pedindo ajuda, essa equipe espiritual chega. Porque nós estamos vendo aqui que é uma equipe que está ajudando as pessoas que estão em oração. E ele continua falando sobre esse caso, né, que é uma pessoa que está bastante contaminada por causa dos pensamentos do seu parceiro, que ela está acabando absorvendo esses pensamentos. Então eles estão fazendo um tratamento nessa pessoa. E ele continua falando: a oração, elevando o nível mental da criatura, confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Ou seja, a nossa posição de oração, na verdade, ela vai favorecer esse intercâmbio. E está sempre na nossa mão que esse intercâmbio seja mais intenso ou superficial. Então, a pergunta é: em que ponto ou qual é o tanto que você colabora no intercâmbio entre você e a equipe espiritual? Porque esse intercâmbio, o tom do intercâmbio, quem vai dar é realmente cada um de nós. E ele continua falando: imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Veja bem, não é um grupo de pessoas. Ele está falando um exército de trabalhadores. Por quê? Porque nós espíritas, nós já sabemos que o trabalho é um meio de progredir. Porque se a gente progride amando o próximo, e às vezes nós não conseguimos amar o próximo, então nós vamos substituindo o amor pelo trabalho. Nós Isso. trabalhamos pelo próximo até a gente compreender o que é amar o próximo.
Isso.
Então esse trabalho, ele é para despertar o amor. E da mesma forma, os espíritos, quando desencarnam, que também têm dificuldade de amar, eles vão buscar o quê? O trabalho. São muitas pessoas que desencarnam nessa busca, nessa ajuda. Porque, na verdade, os espíritos não precisariam dos encarnados, necessariamente, para atuar. Mas essa atuação se dá porque é uma oportunidade que os encarnados têm de trabalhar para despertar o amor e assim evoluir. E aí ele continua: em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Ou seja, as sementinhas nós já temos. Como fazer para que essas sementes brotem? Porque não é uma coisa fácil. Qualquer semente que a gente coloca para brotar é trabalhosa. Se pegarmos uma semente de um abacateiro, que é uma árvore tão frondosa, e se para ela poder aflorar, onde é que a gente tem que colocar ela? Debaixo da terra, escura, úmida, com cheia de bichinhos, de minhoca, de formiga, um monte de coisa. E a gente tem que fazer um cercadinho para que ninguém pise. Né? E aí ela, naquele esforço, naquela escuridão do solo, ela vai buscando o quê? A luz. Ela entra em quê? Em trabalho, praticamente um trabalho de parto. Exato. Que ela vai ali no esforço. E quando surge aquele galinho pequenininho, fininho, nós vamos o quê? Cercando para que ninguém pise. E o que, que é isso, cercar para que ninguém pise? É quando a gente se une a outras pessoas, se fortalece num grupo, para que essa sementezinha, aquele caule que está tão raquítico, ele fique firme. Isso. E nós vamos buscar a nossa cerquinha para proteger aquilo num ambiente propício, no estudo. Então o estudo e as pessoas servem como? A cerca serve como adubo. Agora, quando o abacateiro ele se estabelece como árvore, precisa se colocar cerca para que alguém não destrua ou sem querer pise e acabe com ele?
Ele põe por si mesmo, né? Isso aí é o que a gente chama de autoridade moral, né? A gente tem trabalhado um pouco essa questão, né? Porque assim, quanto mais inseguro, mais ditadora a criatura é, né? Porque a insegurança é que vai levar esse autoritarismo. Quanto mais a criatura tem superioridade moral, mais ela se impõe. Ela vai chegar, se por exemplo, nessa hora agora, Dr. Bezerra chega no ambiente, ele não vai precisar falar nada, não vai precisar gritar com ninguém. Naturalmente, o que tiver errado, eu vou começar rapidinho a tentar consertar, né? Ajeitar tudo, porque ele vai brigar comigo, não. Mas é porque a presença dele me convida ao melhor, não é?
Isso.
Então, é essa a posição do abacateiro, né?
Exatamente. E ele fala que, em seguida, o Anacleto passou a atender um cavalheiro, cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro. Tal a densidade da matéria mental fulminante que os cercava. Aplicou-lhe passes longitudinais, com muito carinho, e fim da operação, observou-me. André, um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente.
É interessante que nesses três casos que nós observamos de atendimento, em todos eles, André Luiz faz questão de fixar a questão do pensamento, né?
É engraçado, né, no modo de dizer, que não tem nenhum obsessor espetando lá o fígado dele.
Não. Né? Não fala nenhuma questão aqui do passado. Ah, está com esse problema por causa do passado. Então a gente poderia até, Berenice, ir para o capítulo 5 do Evangelho, quando fala, bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. É pelo meu modo de me conduzir, pela minha forma de proceder, que eu estou criando essas questões que podem ser até fatais em termos da vida física.
Isso. Então são pessoas que estão doentes, mas não têm processo obsessivo, a doença não tem nada a ver com lei de ação e reação, não tem nada a ver com o passado.
Não tinha que passar nada, né?
Só e exclusivamente por causa do pensamento. Então não é o momento da gente se perguntar, e as minhas doenças? E as minhas aflições? Aonde estão as causas das minhas doenças e das minhas aflições? Está nesta vida ou está no passado? Alguém pode falar assim, mas como é que eu vou saber se é dessa vida ou do passado? Faz uma listinha. O que está lhe afligindo? Ah, aqui nós já demos assim vários exemplos com problemas no rins, né? Aqui já assim, do coração, exato, vários problemas. Então vamos começar primeiro pensando e se perguntando o que eu mais penso. Qual é a quantidade de coisas que eu penso? São coisas
aonde
boas?
Que eu jogo a minha energia, né?
Exatamente. Aconteceu um outro dia que eu vim de Petrópolis e furou 3 vezes o pneu do meu carro, né? Eu saí 5 horas de Petrópolis e eu sou acostumada demais a fazer esse trajeto e era para eu chegar em casa em 1h30, 1h40, fui chegar 2h15. Ou seja, é comum furar 3 pneus de um carro E ainda mais se é um carro novo, entendeu? Não é comum. E estava eu e meu marido, e chovia, mas olha, chovia que nossa, mãe do céu. E aí, quando, na hora que furou o pneu, né, eu falei, bom, olha, tem agora duas saídas. Ou a gente fica se lamentando aqui, ou agradece por não ter acontecido um acidente.
Exato.
Porque furar um pneu numa ladeira, na serra, descendo, nossa, neblina, sim, e chovendo, né? Então, vamos agradecer. E aí veio o reboque, e aí eu fiquei conversando com o meu marido. Pois é, né? O rapaz do reboque, que trabalha há 8 anos, de noite, é justamente ali, salvando pessoas, lidando só com desastres, ou seja, e depois ele volta para a casa dele, como será a casa dele, né?
Exatamente.
Como será a vida dessa pessoa? Porque ele está me transportando e daqui a pouco eu vou estar na minha casa,
isso,
aquecida, maravilhosa, entendeu? E essa pessoa, e eu fui parar no borracheiro. E interessante que no borracheiro tinham duas carretas na frente para fazer o pneu. Ia demorar muito, né? E nós ficamos lá esperando. E aí chegou o filho do borracheiro com o jantar. E aí um motorista da carreta, esbravejando, falou, pois é, ele agora vai jantar. Eu falei,
gente,
olha, agradeça por ele estar com fome e ele não está com sono. Porque se ele tivesse com sono, ele ia dormir e nós iríamos ficar passar a noite aqui. Então vamos agradecer pelo fato de ele estar com fome. E o camarada foi assim, comendo e consertando. E eu falei, meu Deus do céu, se não existisse esse borracheiro aqui, esta hora da noite com chuva, o que seria dessas pessoas, dos motoristas transportando? É aquela carga enorme, entendeu?
E é aquilo que Paulo de Tarso fala, em tudo dai graças, né? Porque se a gente não tiver olhos de ver, o que é socorro passa a ser uma desgraça, uma miséria. E é socorro, gente, né? Socorro.
E aí ficamos nesse borracheiro, e aí foram chegando algumas carretas, porque era do lado de um posto, e como estava chovendo e muita neblina, alguns caminhões começaram a ficar dando um tempinho ali. E a gente ficou assim, olhando para aqueles motoristas, né? Meu marido foi no toalete e percebeu que alguns estavam tomando banho e o banheiro era muito precário, não tinha porta. Eu fiquei, imagina, né? Uma pessoa trabalhando.
A vida toda, né? Porque a verdade é isso. Gente, a gente às vezes passa emergências, mas isso. Tem gente que a vida toda é uma emergência, né?
Exatamente. A pessoa trabalhando ali como motorista, numa sexta-feira, isso já era 10 horas da noite, uma chuva danada, o camarada tomando banho, sabe-se lá quando foi o último banho dele.
Exato.
De porta aberta, aliás, não tinha porta, sim, ou seja, totalmente
sem privacidade alguma,
nenhuma,
né?
Sabe, quantos anos essa pessoa vive nessa situação? E aí, depois, meu marido, quando chegou do banheiro, ele falou que ficou assim muito constrangido, sabe, aquela pessoa ali tomando banho, constrangido pela pessoa,
exato,
né? E depois o camarada veio, entrou na boleia do caminhão, foi trocar de roupa, a gente percebeu que ele estava trocando de roupa, e depois foi dormir na boleia do caminhão. E antes de dormir, ele ficou sentado, olhando assim, e a gente ficou imaginando o que ele poderia estar pensando.
Até às vezes orando e agradecendo uma coisa que a gente nem acha, né?
Isso.
Exatamente, não sabe, né?
Então, de repente, nós ficamos ali e o tempo foi passando e a gente começou a se colocar na posição de cada pessoa ali.
Olha o aprendizado.
Isso. E no fundo, olha, vamos agradecer muito por nossa vida apenas ter furado o pneu. E aí ele consertou o pneu, viemos, quando chegamos na linha vermelha, furou outro pneu. E aí eu falei, não, agora eu vou ter que entrar na linha amarela, porque a linha vermelha é muito complicada, é muito perigosa, já era quase meia-noite. Enfim, entramos na linha amarela e aí andamos pela terceira vez por um reboque, porque depois teve que levar o reboque da linha amarela, depois o reboque do seguro. E chegamos em casa 15 para 1 da manhã. E quando entramos, meu marido falou, bom, agora vamos fazer uma prece, né? Porque
certeza,
depois de tudo que aconteceu e chegarmos em casa e agora vamos tomar um banho e dormir, sabe? E não ter acontecido nada mais sério, realmente merece uma prece. E
bem,
acabou sendo assim um grande aprendizado para todos nós ficar pensando em vidas paralelas que muitas vezes são vidas invisíveis.
Exato.
Né? Quantas vezes eu nunca pensei na minha vida sobre a vida de um borracheiro numa sexta-feira, 10 horas da noite, chovendo numa estrada.
Exato.
E se ele não está ali para acolher aquelas pessoas?
Exatamente. É? Tem que estar, né?
Né? Então, a gente tem que dar uma olhada à nossa volta, sempre, mesmo numa situação assim desagradável, que óbvio que não foi nenhuma situação agradável, mas dentro daquele contexto ali, que bom que eu estava lúcida, porque eu poderia estar desesperada.
A oportunidade de vivenciar uma experiência até sem passar, né?
Isso.
Até sem passar, mas aprender, pensar, sair de si mesmo, né?
Exatamente. Então, é o que ele está falando aqui. É, um dia, a gente tem que compreender a importância do pensamento. E nós vamos decidir agora se nós vamos compreender a importância do pensamento pela dor ou pelo amor, pela observação ou por passar por algum desespero, alguma ação, né? Então, a gente tem que estar sempre muito atento sobre o que, que nós estamos pensando. E aí ele continua dizendo que o chefe da assistência magnética ia estender-se, talvez, em considerações educativas. Mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso, falando o seguinte: estimaria receber a sua orientação num caso de décima vez. Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Interessante que ele fala aqui num caso de décima
vez. E aqui a gente vai ter que olhar com muita atenção, porque eu tenho visto no movimento espírita, muitas vezes, as pessoas se fixarem nisso e admitirem como limite máximo 10 passes. E aí a gente vai ter que analisar o caso de décima vez, está aqui até entre aspas, né? Tudo isso tá bem fechadinho aqui, porque é o caso de uma pessoa. E a gente vai ver, né, Berenice, agora, que pessoa era essa.
Exatamente. E aí ele continua: extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço, que acusavam enorme desequilíbrio. E aí ele fala: lastimável, exclamou o chefe do auxílio. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução.
Percebe, gente, a pessoa, né, estava lá com a questão do baço e do fígado por uma questão de escolha, né? Então, 10 vezes quer dizer que ele foi 10 vezes à casa espírita, e não deve ter ido só 10, né? Porque quase sempre, quando há, nas casas em que há o tratamento espiritual, além do dia em que a criatura vai para o praça e tratamento, ela assiste mais uma reunião pública na semana. Então, esse companheiro deve ter ido 20 vezes à casa espírita. Ele ouviu doutrina, com certeza. Ele foi convocado à leitura, ele foi oferecido alguma tarefa a ele, né? Ele recebeu tudo de renovação, mas nesse caso aqui, ele não aceitou nada daquilo, ele queria só o passe. Então, é sinal o quê, gente? Que a terapêutica não foi eficiente.
É, ele queria a cura sem querer curar-se.
Exatamente.
Na verdade, né? Ele queria
então,
que alguém desse.
Então, se não foi eficiente, vamos só melhorar e vamos deixar ele aprender por si mesmo. Quer dizer, uma nova metodologia.
É.
Agora, no dia a dia geral, como é que a gente vai poder avaliar isso?
É o que nós falamos no programa anterior. Até quanto o outro quer se ajudar. Então, nós não podemos resolver o problema do outro. Não podemos ficar justificando sobre o outro. Ora, nós nos damos em sociedade, né? Os espíritos estão disponíveis para ajudar. Mas a ajuda vai ser absorvida de acordo com a capacidade de quem quer ser ajudado. Essa é a grande história, né? Nós queremos a cura, mas não queremos nos curar. Né? Nós queremos que alguém nos dê a cura e pronto. Porque quando a gente quer se curar, significa que temos que mudar.
tomar resoluções, né?
Exatamente. E ele continua: poderá oferecer-lhes melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Olha só, então ele é rebelde e ele acumulou. Quem acumulou foi ele. Exato. Não foi ninguém que acumulou para ele. Ele é que acumulou isso, né?
E não foi também em função do tratamento, porque às vezes há situações, né, em que tem que ser feito regularmente até haver a cura, né? A gente vê assim uma quimio, uma rádio, uma situação toda, é tratamento. Então vai aos poucos. Então ali, às vezes, vai ser necessário uns 20 passes. Ou tem espíritos até, tem situações que é o passe por tempo indeterminado. O que, que a gente entende, né? É aquela manutenção naquela reencarnação toda, né? Do trabalho do passe. É um caso específico, quem sabe até para melhorar numa próxima encarnação, ou às vezes até, não é, Berenice? Para a criatura, naquela encarnação, ela ter contato com o ambiente fluídico da casa espírita, né?
Isso, então por isso que não pode ser nada predeterminado.
Não, não dá.
O tratamento é individual. Exato. É de acordo com a situação de cada um. Nós estamos vendo aqui que cada um tem um tratamento diferente.
Isso, exatamente.
Né? Aqui,
a gestante,
grupo,
por exemplo, né? A gente não sabe nem a condição que esse bebê vai nascer, e aí o bebê nascendo, a ver com uma dificuldade devido à subalimentação, tudo isso, ele vai precisar de passe, e ela também, para através do leite materno, né? Então ela vai ter que precisar daquele ambiente. Como é que pode determinar isso, né? Não ser a espiritualidade, né?
Exatamente. E aí ele continua: nossa missão é de amparar os que erram e não de fortalecer os erros. Isso aqui...
Que é o capricho, né?
É
o meu capricho.
Exatamente. E aí a gente tem que fazer uma pergunta. Quando eu estou em aflição, que eu peço para os mentores, os espíritos me ajudarem, qual é a minha parte? Eu entro com o quê? Eu entro só com pedido?
Exato.
Ou o que mais eu ofereço? Imagina aquela situação, chega uma vizinha e fala assim: ai, fulano, olha só, eu tô tão atarefada, dá para você me ajudar no almoço? Aí a pessoa fala: dá. Aí a pessoa: então tá, olha, eu quero comer camarão, bobó de camarão, arroz com amêndoas, eu quero uma sobremesa disso, então olha, depois eu volto pro almoço, tá? Tchau.
Aí faz assim, aí você vai e compra, né?
Isso.
Vai, compra as coisas e tudo, depois a gente ajeita.
Isso.
Que ajuda é essa, né?
E será que quando a gente não pede ajuda, não é mais ou menos assim, ó? Para os nossos mentores: olha só, eu estou precisando de ajuda, meu mentor. Aí o mentor fala: ok, o que você quer? Bom, eu quero que você dê um emprego para o meu filho, eu quero que meu marido faça assim, eu quero isso, eu quero aquilo, tá? Olha, eu vou para a praia, quando eu voltar eu quero tudo resolvido.
Exatamente.
Muitas vezes, sem perceber, nós fazemos isso. Ou seja, nós não nos damos essa força. Aí o que acontece? Se os nossos mentores fizerem isso que a gente pede, na verdade eles vão estar o quê? Fortalecendo os nossos erros. Porque se as nossas aflições são frutos das nossas escolhas erradas, dos nossos erros, e se eles não puxarem por cada um de nós, significa que eles vão estar o quê? Reforçando os nossos erros. E essa questão aqui, de cada um paciente desse ser resolvido de maneira individual, é importante também na casa espírita, nos departamentos que existe o tratamento espiritual, que se pense nessa questão, que não se seja determinada a quantidade de vezes que a pessoa venha. Por exemplo, tem casas espíritas, lá no SEMA tem o tratamento do autocura. No Leon Denis também tem o tratamento autocura. A pessoa ela pode repetir quantas vezes ela achar necessário. Ou seja, fica por conta da pessoa, né, de saber até quando ela precisa ficar ouvindo aquelas questões. Porque são sempre as mesmas questões, mas quantas vezes nós precisamos ouvir para poder entender.
Exatamente.
Aquilo, né? E estar num tratamento espiritual, é importante que cada caso seja individual, porque em algumas casas se determina a quantidade de passes que a pessoa tem que cumprir. Ah, são tantos passes. Então tem que rever essas questões Porque neste
uma
capítulo...
coisa é espiritualidade colocar, né? Que a gente está avaliando. A outra coisa é a gente havendo uma visão humana, não. Aqui só toma 5 passes. A partir de 5 passes não tem mais direito. Como é que pode isso, né? Vamos começar a pensar nessas questões, né, minha irmã?
Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Missionários da Luz.